agitadas como carburante de pré-campanhas eleitorais. Para nós, votar o estado de emergência é um compromisso com o país. Por isso, estranhamos que alguns votem o estado de emergência só para depois continuar um estilo de luta partidária irresponsável no atual estado do mundo. Por exemplo, propalar que os hospitais estão um caos, além de ser mentira, induz, como sabemos hoje, uma quebra de confiança nos serviços de saúde e a postergação de cuidados, o que, além de injustificado, é nefasto. Tal como descredibilizar o plano de vacinação. As vacinas não chegaram tarde. As vacinas chegaram muitos anos antes daquilo que a experiência passada faria prever. Todas as vacinas que nos chegaram foram administradas em menos de uma semana. Queremos mais vacinas mais depressa? Queremos. Mas sem a ação conjunta a nível europeu, teríamos de esperar na fila atrás dos mais ricos e mais fortes. Senhor Presidente, senhores deputados, esta semana recomeçaram as atividades letivas. As escolas sabem bem que não há educação por computador, sem relação humana, e prepararam-se. As escolas têm agora uma margem de decisão mais ampla acerca dos alunos que, mesmo em regime não presencial, devem ser apoiados com o número variável de idas à escola por semana, em função de situações de risco, de necessidades especiais ou quando as aprendizagens sejam impraticáveis à distância. Contudo, o digital continua a ser uma ferramenta necessária. Por isso, foram já entregues 100 mil kits de equipamento e conectividade, priorizando os mais carenciados, com acesso gratuito à rede para uso educativo, mais 2 gigas de dados por mês para uso livre. Antes, já tinham sido viabilizados os concursos para refinanciamento dos municípios para a escola digital, incluindo uma cobertura retroativa do esforço de 2020. Não há os computadores do Governo e os computadores da Câmara, há os computadores da Educação. O Governo continua a trabalhar para que sejam entregues os outros 335 mil computadores já comprados, o que ainda não se concretizou devido às graves perturbações da produção e do transporte internacional. O único dado exemplificativo para os distraídos. Estima-se que só no interior dos Estados Unidos estejam agora imobilizados 1 milhão de contentores. Mas nada impede os demagogos de falar como se o Primeiro-Ministro fosse o culpado, porque foi o Primeiro-Ministro a dar voz à nossa ambição coletiva de equiparmos todos os alunos e todos os professores com as ferramentas do digital. Esse trabalho não começou agora. Já na legislatura anterior reforçámos significativamente a rede das escolas, melhorando o acesso. A escola digital estava em andamento, cumprindo o programa do Governo. Desde o primeiro dia do primeiro confinamento, que o Ministério da Educação investiu fortemente no apoio às escolas para o melhor aproveitamento educativo do digital. Investimos nos professores. Entre abril e junho, 3 mil professores de todo o país frequentaram formação certificada sobre docência digital e em rede. E está em marcha o novo plano de capacitação, no âmbito do qual 90 mil professores já fizeram o diagnóstico de competências digitais. Há quem ache que tudo isto é nada. Entretanto, ainda bem que aqueles que ainda há pouco tempo eram contra os manuais escolares gratuitos para todos, agora já querem computadores escolares e conectividade para todos. Ainda bem. Às vezes, o oportunismo político parece ser a única mola capaz de abanar o imobilismo de alguns. Pelo nosso lado, no Partido Socialista, continuamos no combate contra as novas e as velhas desigualdades, desde logo quando elas atingem os mais novos, e não nos desviaremos do essencial, nem em tempo de pandemia, nem em tempo algum. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rio, do Grupo Parlamentar do PSD, por favor.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, repetimos hoje o ato democraticamente penoso de renovar o estado de emergência. Apesar disso, e tal como sempre o tem feito desde o início da Covid-19, o PSD apoia o seu prolongamento, porque está perfeitamente consciente que a gravíssima situação que o país atravessa não deixa outra possibilidade a quem responsavelmente consubstancia a alternativa ao atual governo. Nunca nos deixamos levar para um voto irresponsável, comandado por opções estáticas que subordinem o interesse nacional a objetivos de natureza partidária. Que seria de Portugal se também o PSD tivesse votado contra o estado de emergência? O país estaria, do ponto de vista sanitário, económico e social, numa situação ainda mais deplorável e o Governo estaria seguramente a culpar o Parlamento por este não lhe ter disponibilizado os meios necessários para um combate em que todos devemos assumir a nossa cota-parte de responsabilidade. Senhor Presidente e senhores e senhoras deputadas, é essa cota-parte que o PSD tem assumido na plenitude, mas que no que ao Governo compete é patente que ele tem estado bem longe de conseguir cumprir com o que lhe é legitimamente exigível. Se Portugal tem sido o pior do mundo no combate à pandemia, é porque quem nos governa não tem estado plenamente à altura das responsabilidades que foi chamado a assumir. Falhamos no planeamento da segunda vaga, o que implicou que ela praticamente se juntasse a uma terceira onda de dimensões absolutamente dramáticas. Tardamos a confinar e, quando o fizemos, fomos arrastando as medidas de forma lenta e demasiado gradual. Mantivemos as escolas abertas para lá do aceitável, sendo hoje bem claro que elas são um dos principais focos de contágio social. Basta ver a desaceleração atual do número de contágios para se perceber o que poderíamos ter evitado se tivesse havido mais sentido da realidade. E neste capítulo, também não seremos seguramente dos melhores do mundo quando, devidamente e em tempo oportuno, não preparamos as escolas para o ensino à distância, penalizando os nossos jovens para lá do necessário. Falhamos também logo no arranque do processo de vacinação, ao distribuir as doses de forma muito pouco rigorosa e colocando assim demasiadas sobras na esfera de decisão de gente com fraco sentido ético. Senhor Presidente, chamarmos aqui a atenção para os erros cometidos tem como intenção primeira o incentivo à sua correção e o consequente melhoramento da ação governativa. É importante que o Governo passe a planear melhor as suas ações, em função de objetivos claramente definidos, de modo a pouparmos vidas e sofrimento aos portugueses. Jamais conseguiremos atingir as metas de vacinação fixadas e a defesa da nossa economia se não formos capazes de começar a vacinar mais rapidamente do que o que até aqui tem sido feito. Para isso, é preciso criar, a tempo e horas, muitos mais locais de vacinação do que aqueles que neste momento existem, o que exige uma articulação eficaz e competente com todas as autarquias. Para isso, é também preciso transparência, sendo absolutamente determinante que o Executivo nos passa a informar diariamente o número de cidadãos já vacinados. Para isso, é também preciso que o Governo relegue a sua permanente preocupação com a propaganda política para os tempos de campanha eleitoral e não para este momento dramático com que os portugueses estão confrontados. Porque neste momento tão difícil, é tempo de todos assumirmos as nossas responsabilidades, em nome das vidas que podemos ajudar a salvar e no respeito pelo louvável sacrifício que muitos profissionais de saúde estão a fazer por Portugal. Saibamos estar todos à altura do exemplo que deles estamos a receber.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por favor.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, o confinamento começa a dar resultados. Sabíamos que assim seria, que confinar é a forma mais eficaz para combater a propagação do vírus. Só mesmo quem nega a ciência poderia dizer o contrário. Mas também sabemos que o confinamento tem enormes custos económicos, sociais, na saúde mental da população e no desenvolvimento das nossas crianças e jovens. E são esses efeitos que deveriam e devem ser acautelados. Vamos por partes. O Serviço Nacional de Saúde foi levado ao extremo das suas capacidades. Profissionais já exaustos de meses de combate à pandemia foram buscar as forças à sua enorme dedicação aos outros. Devemos-lhes muito. Principalmente devemos-lhes terem sido eles e elas que tiveram de resolver a falta de preparação do Governo para enfrentar a terceira vaga pandémica, que viram, como ninguém, que o Governo preferiu importar profissionais de saúde a requisitar profissionais ao privado. O Governo começou o ano a prometer testar, rastrear e vacinar. Percebemos como as promessas eram vazias. Não testou como devia, correndo atrás do vírus e nunca à frente dele. Desde novembro, tem autorização desta Assembleia para reforçar as equipas de rastreio, mas tudo continua mais ou menos como estava. As garantias de vacinação, para lá dos incumprimentos e ilegalidades que tiveram sempre uma resposta tardia, esbarram na incapacidade da União Europeia de conseguir, tão só, que os privados cumpram os acordos e os contratos para as entregas das vacinas que já foram pagos. O ano letivo, que nos diziam ter sido preparado, é mais um exemplo de como o Governo não preveniu. Interromperam-se as aulas porque a escola não estava preparada para o ensino à distância. Retomaram-se as aulas, agora em modelo não presencial, e os problemas continuam todos aí. Devemos muito aos professores e às professoras, que mostraram que a escola pública é muito mais resiliente do que a inoperância do Ministério que a tutela. E sabemos que o investimento que falta no Serviço Nacional de Saúde e nos seus profissionais, nos rastreios nos lares ou nos computadores para a escola pública, nos pequenos apoios sociais que deixam milhares de pessoas de fora ou nos sempre atrasados apoios à economia, nunca saiu, esse dinheiro nunca saiu do Ministério das Finanças. O dinheiro existe, o Governo tinha autorização para o executar, mas não o fez. E a pergunta que fica é porquê? Porquê é que o Governo não ajudou o país como podia e devia nesta crise tão brutal? No ano de 2020, foram 7 mil milhões de euros que o Governo manteve na gaveta. Com isso, aumentaram as desigualdades e a pobreza. Agora, no momento em que o novo confinamento coloca dificuldades ao país, às pessoas, à economia, o que irá o Governo fazer? Infelizmente, a julgar pelas respostas recentes do Ministro das Finanças, vemos que não há nada de estrutural que pretenda mudar. Os problemas do Governo e da sua ação mantêm-se. No meio desta enorme crise, a última coisa que o país precisa é de um Governo austero, que queira ser o campeão dos poupadinhos à custa das condições de vida das pessoas. E é por isso que, reconhecendo a necessidade do estado de emergência para conter a pandemia, nos iremos abster na votação de hoje. Porque, além de confinar, é preciso cuidar do país, das pessoas, da economia e dos serviços públicos. E é aqui onde estão as faltas e as falhas do Governo. Para responder onde o Governo está a falhar, fizemos apreciações parlamentares dos decretos de lei de execução do orçamento do Estado de Emergência e apresentamos propostas essenciais no combate às desigualdades que se agravam. E por isso, já na próxima semana, será o tempo de garantir que ninguém fica para trás. Proporemos o pagamento a 100%. A todos que tenham de ficar em casa porque as escolas ficaram fechadas. Permitiremos também